Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite, ao qual nós estamos aqui para adorar ao único que é digno de receber toda a nossa honra e toda a nossa adoração, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos alegres por esse dia, estamos aqui contentes. E eu queria falar de um assunto muito relevante para as nossas vidas de hoje. Aproveitar o gancho que o Pedro pegou, ele falou sobre independência. Hoje é o dia da independência. Só que hoje nós vamos falar sobre contra a independência. Não que nós somos contra a independência do Brasil, mas porque nós falaremos sobre relacionamentos. Nós falaremos sobre construir relacionamentos. E eu queria iniciar uma série de pregações com vocês, a partir de hoje, uma série de 4 sermões pensando nessa questão de construção de relacionamentos. Como que nós podemos construir relacionamentos fortes em todas as áreas das nossas vidas, seja no casamento, seja na igreja, seja no nosso trabalho, seja dentro das nossas casas. E hoje, infelizmente, os relacionamentos eles têm sido uma zona de perigo, né? Uma tensão. Eu não estou falando aqui especificamente sobre relacionamentos amorosos, né? Entre namorados, entre marido e mulher, mas eu estou falando de relacionamentos no geral. Todos nós nos relacionamos com pessoas diariamente. E por isso, então, que eu acho relevante nós refletirmos sobre como nós podemos construir relacionamentos fortes. E hoje, como parte 1 aí da nossa série de pregações, nós veremos que nós fomos criados para relacionamentos. Todos nós somos criados para relacionamento. E hoje, como eu falei, nós comemoramos a independência do Brasil, mas nós não podemos comemorar a nossa independência, porque nós não somos independentes. E nós veremos isso no dia de hoje. Então a gente vai iniciar essa série de 4 sermões aí, pensando em como construir relacionamentos fortes. E como eu falei, os relacionamentos eles estão espalhados nas nossas vidas. E mesmo que os nossos relacionamentos eles sejam rasos, eles sejam superficiais, esses relacionamentos, eles acontecem. E é só você pensar na sua vida. Você se relaciona com várias pessoas ao longo do seu dia. Quando você está lá no seu trabalho, você se relaciona com pessoas, seja com os outros funcionários, seja com o seu chefe. Quando você está na sua casa, você se relaciona com os seus filhos, se você tiver filhos, com o seu marido, com a sua esposa. Você se relaciona com o seu vizinho, de alguma forma. De todo momento nós estamos nos relacionando com as pessoas. E é fácil os relacionamentos? É fácil você se relacionar com outras pessoas? Não é fácil. E por que que não é fácil? Porque nós somos difíceis. O nosso coração é difícil, o nosso coração ele é orgulhoso. O nosso coração ele é egoísta. O nosso coração ele só pensa nele. Nós só pensamos em nós. E por isso, então, que os relacionamentos se tornam difíceis. E existem pessoas que são mais difíceis. Não existem pessoas que são mais difíceis? Você pensa nos corintianos, por exemplo. É difícil se relacionar com corintiano. Não é? Não é não, Andrezão? É difícil. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, os relacionamentos eles são difíceis. E existem pessoas que são mais difíceis mesmo. Isso faz parte. Nós somos diferentes. Nós temos personalidades diferentes. E esses tipos de relacionamentos mais difíceis, eles também servem para que nós possamos nos parecer mais com o nosso Senhor Jesus. As pessoas que estão ao nosso redor, elas são usadas por Deus para que nós nos pareçamos mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós veremos então que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi uma pessoa que se relacionou com outras pessoas, apesar dele ter pessoas do lado dele que não eram pessoas fáceis, que também eram pessoas difíceis. Então, os relacionamentos, eles são para nos lapidar e eles são também para nos transformar. Eu queria iniciar esse tempo, então, fazendo uma oração para que Deus possa nos conduzir ao longo do nosso tempo aqui de reflexão sobre esse tema tão relevante nas nossas vidas. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela noite de hoje. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão presentes. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Não estamos aqui à toa, não viemos aqui à toa, mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Então nós pedimos que o Senhor fale aos corações de cada um de nós, que o Senhor nos ensine e nos ajude, Pai, a ser instruído, nos ajude a ter o nosso coração moldado e que nós possamos desejar relacionamentos fortes nas nossas vidas. E é no nome santo de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Para essa nossa série de 4 pregações sobre construindo relacionamentos fortes, eu queria trazer como base um homem chamado Zygmunt Bauman. Não sei se eu falei certo o nome desse sociólogo. Ele é um homem que trouxe um livro, né? ele tem um livro sobre amor líquido, né? Então, sobre a fragilidade dos laços humanos. Então, ele traz uma abordagem muito interessante sobre relacionamentos. Esse não é um livro cristão, mas ele vai falar sobre relacionamento, ele vai falar sobre como que a sociedade atual tem se relacionado, seja no dia a dia, seja nas redes sociais. Então, em todos os momentos nós estamos nos relacionando. E ele usou esse termo dentro da sua teoria, né, ele chama de modernidade líquida. E ele vai falar sobre amores líquidos, ele vai falar sobre relacionamentos líquidos. E líquido em que sentido? No sentido superficial. No sentido de que não há profundidade, não há compromisso, não há interesse. Então é algo banal, é algo superficial. E ele descreve então que a sociedade atual, ela é uma sociedade que é caracterizada por mudanças rápidas, por fragilidade nos seus vínculos, por dificuldades de manter compromissos e relacionamentos duradouros. Então atualmente, nós temos vivido isso na nossa sociedade. As pessoas têm se relacionado de forma superficial, de forma rasa, sem profundidade. Então, em uma parte desse livro, né, ele diz que nunca estivemos tão conectados e, no mesmo tempo, tão longe. Pensa hoje nas redes sociais. Pensa se você tiver uma rede social, seja Instagram, seja o Facebook, aí, acho que só os antigos usam ainda, seja um canal que você tiver aí no YouTube ou quantos seguidores você tem em qualquer rede social. Pensa no seu número de seguidores que você tem nessas redes sociais. Desse número de seguidores aqui, acredito eu que seja mais de 200. Com quantas pessoas você se relaciona de forma profunda? Desses tantos de pessoas que você tem nas suas redes sociais. Eu duvido que você se relaciona de forma profunda com 5 desses aí. É difícil. Nós temos muitos amigos virtuais, mas amigos reais são poucos. Nós não temos. Isso não é uma verdade nas nossas vidas. Embora muitos desejem aí os seguidores alcançar os 10 mil, os 20 mil, 1 milhão de seguidores, as pessoas têm buscado isso. Mas dentro dessa busca, há um vazio, algo raso. Não tem uma profundidade. Eles acham que aquilo vai preencher os seus corações. Mas no fundo, aquilo ali é só para trazer uma máscara para a solidão que muita gente tem passado por isso. Muitas pessoas têm milhares de seguidores em suas redes sociais. Mas ao mesmo tempo, elas não têm um amigo na qual ela pode confiar e compartilhar uma dificuldade que ela tem. Então nós nunca tivemos tão conectados com tantas redes sociais, com tantos amigos, mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão longe também uns dos outros. Isso a gente pode trazer para a nossa realidade. Quantas vezes a gente chega aqui no domingo à noite, a gente entra aqui nesse salão, canta algumas músicas, ouve a mensagem, conversa um pouquinho no final, vai embora. E a gente vai fazendo isso todas as semanas, mas no fundo a gente não consegue criar vínculos. A gente não consegue criar relacionamentos profundos uns com os outros. Então, por isso, a gente precisa refletir sobre esse tema. E Gênesis capítulo 2, versículo 18, nos diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, então, uma mulher, uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então eu quis trazer esse versículo aqui primeiro, porque Deus, ele é um Deus que se relaciona. Ele não é um Deus que é sozinho, um Deus que é solitário. Isso porque quando ele cria o mundo, ele fez lá a luz, ele fez as águas, a terra, separou as águas da terra, criou os seres, os animais marinhos, criou os animais terrenos, criou os animais que voam, criou as árvores, os frutos, e ele criou o homem. Ele disse, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, esse façamos, a gente interpreta e acredita que Deus está falando ali com a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E aí ele cria o homem. Aí ele cria o homem e parece que, se a gente parar para pensar, né? Deus ele olhou assim, aí viu o leão com a leoa, viu a galinha com o galo, viu ali o parzinho de jacaré, olhou para o homem e falou, o homem está sozinho. O que ele disse? Não é bom que o homem esteja só. E aqui, é claro que a gente não vai trazer somente para o lado de casamento, não é isso, por enquanto, que a gente vai tratar hoje, mas é no sentido da vida. Não é bom que o ser humano esteja só. Ou seja, o ser humano ele não foi criado para andar sozinho por aí. O ser humano precisa de relacionamento. Ele precisa se conectar com pessoas. E quando a gente para para pensar no mundo atual, muita gente prefere o quê? Não, eu quero viver a minha vida sozinho. Eu não quero me aprofundar em relacionamentos com pessoas. Eu estou feliz na minha palavra conhecida, né? Hoje em dia é muito famosa, né? Solitude. Eu estou feliz com a minha solitude. Eu não estou na solidão. Eu estou na solitude. E aí a gente se engana, porque a Bíblia diz que nós não fomos criados para viver sozinhos. E de novo, não estou falando de casamento, a gente está falando de relacionamentos aqui, nós. Nós não fomos criados para ficar sozinhos. Em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, diz assim, também disse Deus, como eu já falei para vocês, Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus ele cria o homem e a mulher. E ele dá uma ordem para eles. Ó, sejam fecundos, multiplicai-vos. Se relacionem entre vocês sexualmente e multiplicai a terra. Multiplica. Cuidem da terra. Cuidem daquilo que eu criei e que eu deixei vocês aí. Então Deus os abençoa. Ele abençoou o homem e a mulher. E aí então, Deus ele começa a desenhar os relacionamentos. Não apenas relacionamentos amorosos, mas relacionamentos entre pessoas, amigos, companheiros de trabalho, amigos da igreja, amigos do seu condomínio, do seu bairro. E Deus quer então que as pessoas se relacionem umas com as outras. E agora então nós veremos 5 verdades sobre relacionamentos. 5 verdades sobre o que são relacionamentos, como esses relacionamentos acontecem nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver sobre a fragilidade dos laços, a fragilidade dos relacionamentos. Então, as relações hoje são vistas como temporárias. O que são relações temporárias? Eu começo a criar uma amizade com alguém, me relacionar com uma pessoa. E aí eu falo, estou me relacionando aqui com ela, mas eu não. É só mais uma pessoa. É só mais um no meu hall de amigos. Eu não quero toda a profundidade, eu quero que viver a minha vida, ele vive a dele, ele faz o que ele quiser, eu vivo a minha, eu faço o que eu quiser. As pessoas, elas não buscam relacionamentos duradouros. As pessoas muitas vezes têm medo de se relacionar com outras pessoas, de buscar, sabe? Não, eu quero uma profundidade, eu quero caminhar com você. Pô, Divaldo, eu quero te conhecer mais, conta aí para mim a sua história, quero te contar um pouco da minha história também. A gente pode se relacionar, a gente pode caminhar junto, você ora por mim, eu oro por você. Não queremos nos comprometer com ninguém. E sabe por que nós temos medo de nos comprometer com alguém? Porque é exatamente isso. Eu chego no Edivaldo e pergunto se ele tem um problema, e ele vai falar, eu tenho um problema, Léo. Aí eu me compliquei. Por quê? Porque eu vou ter que ajudar ele agora. Eu não vou poder ouvir o problema dele e ficar por aí, por isso mesmo. Se eu amo ele de verdade, eu vou ter que... E aí, Edivaldo, aquela questão lá, como é que ficou? Mas muitas vezes, o que a gente faz? A gente corre. A gente não quer, a gente tem medo. Muitas vezes isso vai nos trazer problemas. Muitas vezes isso vai nos custar o quê? Tempo, esforço, dinheiro, dependendo da questão. E nós não queremos sair perdendo. Quem aqui quer sair perdendo, em algum sentido? Ninguém quer. Nosso coração não quer perder, não. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas nós não queremos relacionamentos fortes. Nós não queremos compromisso com nada. Nem com as pessoas, muitas vezes nem com a igreja. Isso faz parte de nós, faz parte do nosso coração. Muitas pessoas entram em algum vínculo, né, pensando, se não funcionar, troco por outro. Bom, estou aqui, vou me relacionar com uma pessoa, e aí a gente pode levar para o lado amoroso também. E hoje em dia é muito real isso, os relacionamentos, as pessoas ficam umas com as outras, transam umas com as outras, mas ó, não quero nenhum compromisso. Você aí, eu aqui, e já era. Cada um vive a sua vida. Não quero compromisso. E como a gente viu na carta aos Coríntios, né, Paulo falou, casamento é difícil. Casamento é difícil. Você vai se relacionar, e ele até fala, né, como que ele diz? Se você é solteiro, né, permaneça como você está, porque você vai poder glorificar a Deus com a sua vida, servindo mais. Mas se você entrar num casamento, aí você tem responsabilidades. O homem tem responsabilidade com a mulher, e a mulher tem responsabilidade com o homem. Isso faz parte do relacionamento. Mas muitos entram nos relacionamentos já pensando, se não for do meu jeito, acabou. Eu troco. O medo do compromisso é muito forte. As pessoas não querem compromisso. É fácil você ser compromissado com as coisas? Se você é alguém que é compromissado, se você é alguém que se importa com a situação em qual você tem vivido, que você vai servir, seja na igreja, seja na sua casa, se você tiver o compromisso mesmo, é difícil. Às vezes você acorda como? Putz, não quero fazer o que eu preciso fazer. Mas a gente precisa fazer o quê? Fazer. É a nossa obrigação, nós temos compromisso nisso tudo. Mas, infelizmente, as pessoas não querem compromisso. Outras pessoas não querem relacionamentos por traumas. Talvez viveram traumas antigos, problemas em outros relacionamentos. E aí a pessoa faz o quê? Putz, eu não vou tão profundo porque pode acontecer o que já aconteceu lá atrás. Tiveram decepções com pessoas. E agora elas não querem se aprofundar em novos relacionamentos. E isso é um problema também. Infelizmente, isso acontece porque o pecado afetou também os nossos relacionamentos. O pecado destruiu os nossos relacionamentos e nos tornou o quê? Autocentrados. Independentes. Nós queremos viver as nossas vidas. Eu não preciso me relacionar com outras pessoas. Eu quero viver no meu mundo. Paul Tripp diz, o pecado faz que cada um de nós seja assustadoramente autocentrado. O DNA do pecado é o egoísmo. Pecado é desejar tudo do meu modo, como eu quero e no meu tempo. Ou seja, sou eu. Sou eu e depois de mim, sou eu de novo. É sempre nós. É sempre o nosso coração egoísta, pecador. O DNA do nosso coração, o DNA do pecado, ele é o egoísmo. É nós pensando em nós mesmos. Mas, para relacionamentos frágeis, para fragilidade nos nossos relacionamentos, tem um relacionamento que ele é forte, os relacionamentos sólidos. Hebreus 3, 12 a 13, que a gente acabou até lendo ontem lá na B Saúde, que diz: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o autor de Hebreus, o que ele deseja de nós, de mim e de você? Que nós nos relacionemos com pessoas. Ele está falando, ao invés de vocês terem o coração de vocês perverso, um coração incrédulo e que te afasta de Deus, você precisa viver o contrário disso. Vocês precisam se exortar diariamente. O que é exortação? É relacionamento. É olhar para alguém, para o Pedro, que cometeu algum erro, né, algum pecado, que não percebeu de repente. Eu chego ali e falo: Pedro, ó, aconteceu isso aqui, acho que não foi legal, cara. A Bíblia diz isso aqui e tal. E é a mesma coisa a ele: ó, Léo, aquilo lá que você falou, aquilo lá que você comentou não foi legal. O jeito que você falou não foi legal. Isso é exortação. Isso precisa acontecer numa via de mão dupla. E é ruim a gente ser exortado por alguém? Pra caramba. É ruim. A gente não gosta, muitas vezes, mas é necessário. Imagina se a gente aceitasse toda a exortação com tranquilidade, uns aos outros. Não seria bom a gente reconhecer os nossos erros e falar: nossa, de fato, isso que eu falei não foi legal, é verdade o que você me falou, obrigado. Não tinha percebido isso. Se fosse assim, tudo seria lindo, mais fácil. Então as pessoas, elas têm medo desse tipo de coisa. Nós temos medo desse tipo de relacionamento. Mas é o que Deus deseja de nós. Em segundo lugar, o individualismo acima da coletividade. Então o eu vem antes do nós. É sempre eu. Eu. Meu. Minha. E o outro nunca. As pessoas nunca. Não existe o nós. As relações, muitas vezes, servem para a satisfação pessoal, não para a construção conjunta. Não para fortalecer os dois lados. Você já conheceu alguém assim? Que só pensa nela? Tudo é ela. Tudo é centralizado nela. Se ela não estiver bem, nada está bem. Se as coisas não acontecerem da forma que ela quer, está tudo errado. Então, o individualismo tomou conta das nossas vidas. Tem uma moça, eu não sei se eu vou falar o nome dela certo, Emma ou Ima Watson, Betson, não sei, essa moça aí. Ela fez Harry Potter, ela fez mais dois filmes famosos aí que eu não lembro. A Bela e a Fera, isso, ela é a Bela, inclusive. E em certa ocasião ela diz, né, ela explicou que demorou a aceitar, mas hoje ela está feliz em estar sozinha consigo mesma, abraçando sua própria companhia. Isso é totalmente contra o Evangelho. Totalmente contra o que o Senhor deseja de mim e de você. Nós não nascemos para ficar sozinhos, na nossa própria companhia. Mas muitas vezes é o que a gente quer. Não é mais fácil a gente se trancar no quarto e ficar sozinho? Sem se relacionar com ninguém. Vai estar lá com o seu celular, com rede social. O único problema é que se você estiver na cadeia, se for para a solitária, aí é ruim. Agora, se você estiver lá na sua casa, com a sua geladeira cheia, com Wi-Fi, celularzinho, computador, Netflix. Muitos gostam disso. Um amendoinzinho torrado. Muitos gostam disso. Muitos querem viver assim. Mas essa é uma vida fraca, uma vida rasa. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais viver desse jeito. Você vai querer ver gente, conversar com pessoas. Nós não nascemos para estar sozinhos conosco. Nós não nascemos para viver na nossa própria companhia, mas nós nascemos para viver o nós em Cristo. É o que diz Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Quem gosta de viver a realidade desses versículos aqui? Duvido que você goste. Eu não gosto. O meu coração, ele é muito pecador. Talvez seu coração seja melhor que o meu. E aí você goste de considerar o outro superior a você mesmo. Você gosta de considerar o outro superior a você mesmo? Você gosta de dar o melhor para o outro e você ficar com o pior? Já você está lá, para quem já jantou, almoçou com alguém, né? Aí você vai comer e fazer a mistura. Aí tem um bifão e um menor. Qual que você quer, normalmente? O grandão. Você quer o grande. Porque ele é o maior. Você está com fome. Não é assim? A gente quer sempre o melhor para nós. E para o outro, não. Ele vai estar contente com aquilo ali. Aí teve um dia, não sei se a Jade vai lembrar, lá em casa a gente foi comer. Eu acho que era um bife, não lembro se era um bife. Aí tinham dois, um maior e um menor. Aí eu peguei o maior. Aí ela falou, nossa, mas você pegou o maior? Eu falei, é. Se fosse você ia pegar qual? Ah, eu ia pegar o menor. Eu falei, então. Peguei o maior. Menor é seu. Mas é verdade. A gente muitas vezes quer o maior sempre. A gente nunca quer dar o maior para o outro. Mas muitas vezes a gente precisa pensar mais no outro do que em nós mesmos. Jamais queremos ver o outro superior a nós. Queremos sempre estar à frente dos demais. Sobre as cinco verdades, sobre relacionamentos, em terceiro lugar, o medo da durabilidade dos relacionamentos. Ao invés de segurança nos vínculos, prevalece o medo de ficar preso neles. Pô, não quero ficar apegado a pessoas. Não quero estar toda hora com pessoas, tendo que conversar com pessoas, tendo que expor meu coração para pessoas. A gente não quer isso. O pecado nos tirou isso. A gente vai falar disso sobre nas próximas partes aí dessa série de pregações, mas quando Deus ele cria o homem e a mulher, ele fala, ó, vocês podem comer de todos, tudo que está aí. Deu a ordem. E todos os dias Deus ia lá no Jardim do Éden e conversar com eles. Era normal. Deus se relacionava com os dois. Aí quando o pecado veio, o que eles fizeram? Se esconderam. E aí quando Deus veio, né, no jardim, cadê você? Onde estás, Adão? E aqui, qual que é a resposta dele? Pô, a gente comeu do fruto aqui, a gente percebeu que nós estávamos nus. E aí o que a gente fez? A gente se escondeu, porque nós tivemos medo do Senhor. O pecado fez isso com a gente. Ele nos trouxe medo. Ele atrapalhou o nosso relacionamento com Deus. Ele atrapalhou o nosso relacionamento com as pessoas. Isso é o que o pecado nos faz. Isso é o que o pecado trouxe para os nossos relacionamentos. Nós preferimos, né? Preferência para manter portas abertas para novas opções. Nós nunca queremos fortalecer com os nossos amigos. A gente está sempre pensando, não, ó, vou viver um pouquinho com esses amigos aqui, depois eu crio outros amigos, não quero muito vínculo. Só um pouquinho aqui, vivo aqui uns meses com esses aqui, ó, galera, valeu, eu não respondo mais no WhatsApp, já saio do grupo, aí vai com outros amigos. E vai pulando. Não tem relacionamentos. E qual que é o contrário desse medo, dessa durabilidade dos relacionamentos? São compromissos duradouros. Relacionamentos que vão durar. Que vão ficar fortes. Imagina você ter um grupo de amigos que vocês se relacionam bem, com profundidade, com oração, com comunhão, com vida em Jesus, com missão, com serviço. Deuteronômio 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Aqui nós vemos a aliança de Deus com aqueles que são fiéis a Ele. Os compromissos que Deus tem com as pessoas não são compromissos superficiais, temporários, não. Deus se relaciona com a gente de forma fiel. Ele vai até o fim nos seus relacionamentos. Jesus disse: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim do século. Eu estou com vocês. Eu quero me relacionar com vocês. Jesus se relacionava com seus discípulos. Ele tinha ali os 12 discípulos que andavam com ele em suas viagens missionárias, pregando o evangelho, realizando milagres. Só que ele tinha 3 que eram mais íntimos dele. Pedro, Tiago e João. Eram os 3 homens que andavam com Jesus nas missões mais íntimas, entrar numa casa, curar uma menina, ir num monte para orar e aparecer Moisés e Elias. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Quem estava no monte? Pedro, Tiago e João. Jesus está sempre se relacionando com pessoas. Ele tem pessoas mais íntimas. E aqui a gente também, isso é natural nosso. Nós temos vários amigos, mas tem aqueles que a gente tem mais intimidade. Isso é natural, isso é normal. Todo mundo tem os seus relacionamentos mais profundos. Jesus era assim também. Mas Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Ele não falava, não, com esse aqui eu gosto mais, desse eu gosto menos. Não, desse aqui eu vou me relacionar, com esse não. Porque eu não gosto do jeito dele, do jeito dela. Então eu não quero me relacionar com ele. Eu vou me relacionar com quem eu gosto. Falou bem de mim? Então a gente se relaciona. Falou mal? Não quero distância. Quero distância, não quero chegar nem perto. Imagina se Deus desistisse de se relacionar com a gente, porque ele não gostou de algo que a gente fez. Ou de algo que a gente pensou. Deus não é assim, irmãos. Muitas vezes, quando a gente comete um pecado, o que a gente pensa? Ah, Deus está de mal comigo. Sabe quando o filho faz coisa errada? E aí o pai vai lá e briga com o filho? E aí o filho fica como? Né? Meio rebelde assim com o pai. Né? Não gostei do jeito que meu pai falou comigo, ou minha mãe falou comigo. Às vezes o pai fica meio emburrado com o filho. Não, não quero falar com você porque você fez aquilo lá. E a gente acha que Deus é assim muitas vezes, né? Que a gente comete um pecado e ele fica com cara emburrada pra gente. Só que Deus, ele não é assim. O que que Deus quer? Ele quer que nós nos arrependamos do que a gente fez. E ele está como? De braços abertos para nos receber. Ele quer nos receber, ele quer nos perdoar. Ele quer nos restaurar. A gente falou hoje de manhã sobre a vida de Pedro, como ele foi restaurado depois de uma sequência de erros, negando Jesus, tendo a sua fé provada e ele sendo reprovado na sua fé. Quando ele está andando sobre as águas, ele começa a afundar de desespero. Mas no final da sua vida ele foi restaurado. Ele foi tão restaurado a ponto de morrer numa cruz por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Isso é o que Deus quer de mim. Isso é o que Deus quer de você. Ele não é esse Deus com cara emburrada, mas ele é alguém que espera o pecador de braços abertos para dar um abraço. Mesmo como você está fedendo, sujo, por causa do seu pecado, Deus, ele te dá um abraço, te dá um beijo. Ele te lava todo e te faz uma nova pessoa. Ele te faz um novo homem, uma nova mulher. Esse é o nosso Deus. O Deus da reconciliação. Esse é o Deus que nós cremos. Em quarto lugar, sobre as 5 verdades dos relacionamentos, consumo aplicado ao afeto. As pessoas tratam os relacionamentos como produtos descartáveis, substituíveis, avaliados por custo-benefício. Será que vale a pena me relacionar com a Paulinha? O que eu vou ganhar com isso? Qual que vai ser a minha vantagem se eu for um amigo da Paulinha? Qual que é a minha vantagem de eu ser um amigo da Carmen? Maria do Carmo, desculpa. Qual que é a vantagem? O que que eu vou ganhar com isso? Nós pensamos isso muitas vezes. Nós queremos nos beneficiar dos nossos relacionamentos. Nós queremos tirar proveito das pessoas. E se Jesus for tirar proveito de você, o que que ele vai ganhar de você? Nada. Mas ele quer se relacionar com você. Porque ele gosta de se relacionar. Ele gosta de se relacionar com pecadores, porque ele quer transformar pecadores. Jesus, ele ia lá no tanque de Betsaida, lá onde tinha um monte de mendigo, um monte de homem fedendo, mulher, paralítico. Ele vai lá, ele vai curar a pessoa lá. Ele vai lá com o chefão lá, o centurião romano. Ele vai curar a filha do centurião. Ele vai comer com pecadores, publicanos, os mais odiados pelos judeus ali na época. Ele vai comer com aquelas pessoas. O que essas pessoas dariam para Jesus? O que eles tinham para dar para Jesus? Nada. Não tinha nada. Mas Jesus queria se relacionar com essas pessoas. Se não traz prazer imediato, pode ser abandonado. Se não vai me trazer alegria, se não vai me trazer prazer, tchau, não quero me relacionar com você, pode ir. Pode ir, se afaste, eu não quero profundidade com você. E contra um consumo aplicado aos relacionamentos, nós vemos sobre o amor sacrificial e não o consumo. João 15, 13 diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus, ele era alguém que se relacionava constantemente, como eu falei. Ele tinha ali os seus 12 discípulos, ele tinha os seus mais íntimos. Jesus amava tanto as pessoas, ele estava tanto ali com pessoas ao seu redor, e ele amava tanto os seus amigos, a ponto de dizer, eu estou disposto a dar a minha vida por vocês. Eu vou dar a minha vida por vocês, porque vocês são os meus amigos. Vocês são os meus amigos. Você tem coragem de dar a sua vida pelo seu amigo? Pelo seu irmão em Cristo? Se entrar alguém aqui agora com uma arma, um fuzil, né? E falar, você ou ele, quem que você vai querer aí? Você vai ser morto por ele ou você quer que eu mato ele? E aí, aqui, é claro que eu estou indo para o extremo, estou exagerando, mas é uma pergunta a se fazer, você daria a vida pelo seu amigo? Pelo seu irmão? E eu não estou falando só de dar vida ou morte, de questão de vida ou morte. Mas você daria o seu tempo pelo seu amigo? O tempo de você gastar com ele tomando um café, lendo um texto da Bíblia, almoçando com ele, numa ligação. Acabou o culto ali, ó, vamos ali fazer uma oração, queria orar por você. Você está disposto a isso? Você está disposto a isso? De gastar tempo dando atenção, de dar atenção para o seu amigo, dar um carinho. Como a Paulinha até falou no elevador ali, né? Um abraço e eu te amo é suficiente. Amizade é sobre isso. Você não precisa ter todo o dinheiro do mundo. Você não precisa ser a pessoa mais famosa, mais influente do mundo. Um abraço e uma oração, um eu te amo já é suficiente. A pessoa já ganha o dia dela. Ela vai trabalhar mais leve, tranquila, alegre. Isso é o que Jesus fazia pelos seus amigos, pelos seus discípulos. Ele dava a vida. Ele tinha disposição. Ele tinha desejo de ajudar os seus amigos. E em quinto lugar, sobre as cinco verdades sobre construir relacionamentos fortes, muitos estão se conectando sem comunidade. Sem harmonia, sem unidade dentro da igreja. Há muita conexão digital, como eu falei, nas redes sociais, mas pouco senso de pertencimento real. A gente quer se envolver um monte de coisa, fazer grupo de um monte de coisa. Seja no grupo do WhatsApp, lá, o grupo da igreja, o grupo dos jovens, o grupo das senhoras, o grupo das mulheres. A gente quer até fazer parte dos grupos lá da empresa. Como eu falei, a gente quer os seguidores nas redes sociais. Você está lá, estou com 500 seguidores, pô, quero chegar nos 600. Aí chega nos 600, quando você achou que quando chegasse nos 600 você ia estar satisfeita, não, 600, acho que 650, vai. 700. Estou falando os números baixos aqui, né? Porque a galera quer mesmo é 10 mil, 20, 30, 50 mil, né? Começar a fazer anunciar o tigrinho, anunciar as casas de aposta, né? Para ganhar um dinheiro. Isso é o que as pessoas querem, elas querem esses relacionamentos, elas buscam esses relacionamentos. A gente vê hoje em dia muitos influencers, quantos influencers se matando, a gente vê aí cometendo suicídio. Milhões de seguidores no Instagram, TikTok, redes sociais, mas sozinhos. Quantas pessoas você conhece que está tirando selfiezinha, dando risada, com cerveja, com bebida? Aí você fala, nossa, fulano tá voando, tá bem ele, hein? Olha a alegria. Aí a pergunta que fica aí por trás dos stories. Como que está a situação? Antigamente tinha essa pergunta nas redes sociais, né? E por trás dos stories, como você está? Muitos estão vivendo mentira. Estão postando fotinha ali com alegria, risadinha. Mas no fundo, no fundo, estão sofrendo. Estão sozinhos. A ponto de chegar e falar, pô, não aguento mais essa solidão. Não aguento mais esse vazio que o meu coração aqui está sentindo, eu vou tirar a minha vida. Nada para mim faz sentido. As pessoas não querem viver em comunidade, elas não querem viver em conjunto com outras pessoas. Cresce a solidão, mesmo em meio a milhares de contatos. Milhares de contatos, mas estão sozinhos. Estão tristes. Estão cansados. Paul Tripp também diz, o problema é o meu coração. As pessoas, os locais e situações não me fazem pecar. Elas são apenas um instrumento que revela o pecado do meu coração. Qual que é o mais natural que nós fazemos nos nossos relacionamentos? Ah, eu falei isso porque ele me fez falar isso. Eu gritei com fulano porque ele é chato. Porque ele é sem noção. Eu escrevi o que escrevi porque o que fulano de tal fez para mim foi um absurdo. Não faz sentido. A gente está sempre colocando a culpa do nosso pecado no outro. A gente nunca assume e fala, não, é verdade, eu errei. Tudo que eu fiz aqui foi porque o meu coração ele é pecaminoso mesmo. A gente não faz isso. A gente sempre joga a culpa para o outro. Lembra que o homem falou para Deus? Adão, né? Deus perguntou, Adão, onde você está? Ah, Senhor, pecamos aqui, a gente viu que a gente estava nu, por isso a gente se escondeu. Tá, mas por quem que falou que vocês... O que aconteceu, né, na verdade? Vocês comeram da árvore que eu falei que não era para vocês comerem? Ah, Senhor, a gente comeu, mas ó, foi a mulher que o Senhor me deu. O homem é miserável, né? Logo jogou a culpa para a mulher. A mulher que tu me deste, Senhor. Foi ela. É culpa dela. E aí Deus chega na mulher e fala o quê? Mulher, você comeu? Não, foi a serpente. Vai jogando. Ninguém assume os problemas. É sempre o outro. Nunca é nós. A gente nunca erra porque nós somos pecadores, porque nós somos miseráveis. É tudo culpa do outro. É sempre o outro. É sempre o outro. É sempre o outro. Quando o Tiago nos diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, todas as guerras, brigas, confusões que acontecem nas nossas vidas, sabe por quê? Por causa dos seus desejos. Por causa dos meus desejos. O meu coração pecaminoso. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse é o nosso coração enganoso, corrupto, orgulhoso, egoísta. É de lá que vêm os nossos problemas. Quando os discípulos estavam andando lá com Jesus e eles começaram a comer antes de lavar as mãos, os fariseus já olharam e falaram: "Que é isso? Esses caras estão comendo aí sem se lavar, sem lavar as mãos." E Jesus fala o quê? Não que Jesus é contra lavar as mãos, né? Não que Jesus não seja higiênico, mas ele está indo no coração dos fariseus. O que contamina o homem não é o que vem de fora. Não é o que está fora, mas é o que está dentro. As guerras, assassinato, adultério, a mentira. Tudo isso procede do coração do homem. Não adianta a gente falar que é por causa da sociedade corrupta, por causa das pessoas, por causa da minha mulher, por causa do meu marido, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu neto, por causa do meu sobrinho. Não. É o nosso coração que é pecaminoso, que é enganoso. E qual que é o contrário de nós não vivermos uma vida sem comunidade, sem conexão? É vivermos em uma comunidade verdadeira. E aqui é o último texto que a gente vai ler hoje. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E aqui é o contexto, é a igreja primitiva, o começo da igreja, tá? No partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O que está acontecendo aqui? Comunhão. Relacionamento. E a gente fala, tem falado isso na mocidade, lá na saúde. O que é comunhão? O que é comunhão? É eu chegar aqui, cantar algumas músicas, ouvir a mensagem como a gente está ouvindo aqui agora, aí acabou, converso um pouquinho ali com a galera, vou para minha casa assistir os gols no Fantástico e acabou? Isso é comunhão? A gente viveu comunhão aqui? Comunhão é muito mais profundo do que isso. Comunhão é nós chegarmos aqui com o espírito de adoração a Deus, cantando de coração, ouvindo a palavra de Deus de coração. Depois a gente conversa, a gente troca, a gente pode falar dificuldades que a gente tem passado com os nossos irmãos, a gente pode falar alguma alegria que a gente tem vivido, queria compartilhar com você uma alegria. Ou você pode orar por mim, eu posso orar por você, por tal situação. E aí a gente vai embora para a nossa casa. E a gente continua adorando a Deus na nossa casa. Isso é comunhão. Se isso não acontecer, é atividade. É só mais um domingo que a gente veio aqui. E a gente não teve o nosso coração transformado. A igreja, a primeira igreja, olha, se você perceber, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O que é tudo em comum? Tudo que a gente viu, partiam pão, nas orações, havia temor, prodígios e sinais eram feitos, eles estavam firmes na doutrina dos apóstolos, muitos vendiam suas propriedades e bens, dando ali a quem tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, ou seja, estavam juntos no templo, adorando a Deus. Partiam o pão de casa em casa. Tomavam as refeições com alegria e singeleza, sinceridade de coração. Louvando a Deus, cantando, contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, as pessoas olhavam e falavam: "Caraca, olha aquele povo ali, diferente. Quem são esses aí?" E a gente pode responder: esse é o povo de Deus. Esse é aqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus. E agora eles estão celebrando juntos tudo isso. Havia na igreja primitiva uma união entre os crentes. A perseguição crescia, tá? Aqui não era um momento de tranquilidade. A perseguição estava vindo cada vez mais forte. Mas junto com a perseguição, crescia o número daqueles que iam sendo salvos. Ou seja, quanto mais eles massacravam os crentes, mais crescia a igreja. Mais multiplicava o número de igrejas. E isso porque eles viviam em comunhão. E para finalizar, queria só lembrar algumas coisas que a gente falou ao longo dessa mensagem. Busque relacionamentos fortes. Não sejamos egoístas. É difícil relacionamentos, irmãos. A gente sabe disso. Mas a gente precisa buscar isso. A gente precisa parar de ter medo das pessoas. A gente precisa resolver os nossos problemas, as nossas questões, que às vezes a gente não quer, a gente tem medo, a gente tem preguiça. Mas é necessário. Isso cura o nosso coração, cura os nossos relacionamentos. O individualismo não pode fazer parte da vida do crente. Ele não nasceu para isso. Você não pode estar feliz na sua solidão, na sua companhia. Não existe isso. Você nasceu, você foi criado para se relacionar com pessoas. Isso é o natural. Eu até falei da solitária aqui, da prisão, mas é a verdade. Quando o cara está lá na cadeia e ele faz coisa errada, para onde mandam ele? Para a solitária. Por quê? Porque ele vai ficar sozinho. Ele vai sofrer lá. Não é natural do ser humano ficar sozinho. Chega uma hora que não aguenta, precisa se relacionar, precisa conversar. Quando o pai vai castigar um filho, normalmente o que acontece? Vai ficar no quarto trancado. Por quê? Vai ficar sozinho. A punição sempre qual é? Ficar sozinho. Ficar sozinho. Porque o ser humano não nasceu para ficar sozinho. Isso não faz parte de nós. Em um mundo de relacionamentos descartáveis, busque relacionamentos que duram. Relacionamentos que vão te levar para perto de Deus. Pessoas que vão te fazer conhecer mais do Senhor. Pessoas que vão te fazer se parecer mais com Jesus. Busque esses relacionamentos. Não fique buscando relacionamentos superficiais. A vida de igreja é extremamente importante na nossa jornada com Jesus. Participe dos cultos. Participe desses momentos, das programações que tem na nossa igreja. Esteja presente, viva a igreja. Viva o trabalho, o serviço na igreja. Não se afaste das pessoas, porque isso vai ser pior. Às vezes a gente está com problema, a gente quer se afastar das pessoas. E os nossos problemas vão aumentando. A gente precisa de gente do nosso lado. A gente nasceu para viver com gente. É isso que precisa acontecer com a gente. Nos relacionarmos com pessoas. Tá bom? Então esse é o nosso primeiro ponto de hoje. Na semana que vem a gente tem a nossa parte 2. A gente vai falar sobre construindo relacionamentos fortes e fortalecendo então nossas amizades com aqueles que estão ao nosso redor. Queria orar e finalizar esse tempo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criou para nos relacionarmos. Não nascemos, Senhor, para ficar sozinhos. Então nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes em que quisemos viver sozinhos, buscando relacionamentos superficiais, descartáveis. Que o Senhor nos perdoe, Pai, nos faça viver relacionamentos fortes. Como falamos, Deus, não é fácil viver relacionamentos. É difícil. Custa tempo, custa esforço nosso. Mas que o Senhor nos ajude a viver esses relacionamentos. Assim como aquela igreja primitiva, Pai, que viviam juntos, no partir do pão, na comunhão, dando um grande exemplo, Pai, para aqueles que estavam ao redor, e as pessoas olhavam e viam a diferença que tinha naquele lugar, naquela comunidade, naquela igreja. Então que o Senhor nos ajude a viver dessa forma também. Estando juntos, em comunhão, participando da igreja, dos cultos, dos momentos em que nós estamos aqui, temos a oportunidade, o privilégio de estar junto. Então que o Senhor nos ajude a viver isso, Pai, que o Senhor seja glorificado. E que possamos fugir dos relacionamentos líquidos, mas que possamos buscar relacionamentos fortes e duradouros, e que trarão honra e glória ao Senhor. E é no nome santo de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.